Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida.
Amém. As crianças não, os pais, né? Os pais. Pais que não fazem as crianças fazer silêncio. Mas a criança que fizer silêncio vai ganhar um pirulito. Aqui no final. Tá bom? Então, se te ajudar, glória a Deus por isso. Irmãos, eu quero compartilhar um assunto hoje, mas eu preciso mais uma vez que você me ajude. Os pastores podiam me ajudar, dá uma andadinha no corredor, fala, irmão, ajuda aí. Vai lá, gente. Os pastores, pede aos pais para ajudar, fazer silêncio, que eu não estou conseguindo. Eventualmente nós encontramos pessoas, irmãos, sejam nos cultos ou nas reuniões, que dizem para nós, pastor, põe as mãos sobre mim, eu quero receber a sua unção. Ou alguém fala, ah, eu queria tanto receber a unção do fulano de tal, ele tem tanta graça de Deus, quero receber aquela unção, aquela outra unção. Como é que funciona isso, pastor? É assim mesmo. Muitas pessoas pensam que apenas por eu ou alguém impor as mãos sobre ela, a mesma unção e vida que está em mim ou em alguém que ela está pedindo essa oração, automaticamente isso vai acontecer. Mas não é isso que a palavra de Deus ensina exatamente. Isso é apenas uma parte da verdade. Existe sim imposição de mãos. Inclusive Paulo fala para Timóteo não fazer isso precipitadamente. E alguém estava dizendo isso, né, um dos pastores da Videira falou para o pastor Aloysio, pastor, eu quero ser pastor de uma grande igreja, põe as mãos sobre mim. E o pastor, e ele insistiu, o pastor Aloysio falou, irmão, para você receber da minha unção, você tem que comer da minha carne e beber do meu sangue. E aí ele fez a mesma cara que você fez agora, ficou assustado. Como que é isso, pastor? Coisa estranha. Não, aqui está um princípio poderoso do Novo Testamento. Foi Jesus que disse isso em João capítulo 6 verso 56, coloca a Bíblia por favor, João 6, 56, quem comer a minha carne e beber do meu sangue, permanece em mim e eu nele. E ele disse mais, quem não comer da minha carne e beber do meu sangue, não tem parte comigo. Agora, Jesus não estava falando, obviamente, aqui de canibalismo. Jesus não estava falando de você comer a carne, literal, ou beber o sangue. Mas aqui a Bíblia está falando de um princípio poderoso do Novo Testamento. Ou seja, a carne que Jesus estava falando era a sua palavra. E o sangue na Bíblia é a vida de Deus. Ele estava dizendo, se você não internalizar a minha palavra, se a minha palavra não fizer parte da sua vida, e a minha vida não fluir em você, então você não tem parte comigo, você não tem como desfrutar, você não tem como compartilhar, você não tem como receber daquilo que está em mim. Eu penso que a gente tem sido eficiente em treinar líderes, pessoas, discípulos, discipuladores, irmãos. A gente prega a palavra todo domingo, às vezes pregamos certos assuntos, como foi o da graça, longamente, mas às vezes não vemos o mesmo resultado acontecer na vida das pessoas. A mesma coisa acontece, por exemplo, na vida desses pastores que falaram isso, não é? Eles querem uma grande igreja, recebem o treinamento, mas às vezes não tem o mesmo resultado. Por que não tem o mesmo resultado? Porque não está fluindo na mesma unção. E por que não está fluindo na mesma unção? Porque não receberam de fato, receberam a mensagem, mas por algum motivo aquilo não aconteceu na vida dele. E é interessante que a palavra de Deus diz que a igreja é algo realmente poderoso, espiritual. A Bíblia diz que é um óleo que desce na nossa cabeça, escorre pela barba e desce para o corpo. Não é precioso isso? Essa unção que vem de Deus, ela escorre da sua liderança, de pessoas que Deus colocou no seu caminho e que vão descer para todo o corpo. Mas isso precisa ser assimilado, esse princípio tem que acontecer. Senão, nós podemos ensinar, mas você nunca vai experimentar o efeito que às vezes você vê na vida do pastor, ou você vê na vida de um irmão, de alguém que você quer receber do que está fluindo na vida dele, na prática. Preste atenção, eu não estou dizendo que agora o homem virou Deus, não, mas preste atenção, Deus, ele arranjou a vida da igreja de tal maneira que nós não estamos todos ligados diretamente ao cabeça. A mão, ela tá ligada ao cabeça, mas ela está ligada através do braço, do ombro, não é? Do tronco, ao pescoço. Porque, imagina, mas tem irmãos que não, ele pensa, não, eu só quero receber se for direto do cabeça. Mas se você é uma mão, Deus estabeleceu uma linha para fluir unção na sua vida. Tem irmãos que eles só aceitam receber se for direto de Deus. Então ele é uma mão assim, ó. É um ser ET. Imagina um sujeito que a mão dele é ligada na cabeça. É uma pessoa estranha, porque ele não entendeu o princípio do corpo. Então, ao falar hoje, eu quero que você tenha ouvidos espirituais para entender. Não estou aqui exaltando o homem, não estou dizendo aqui que tem um homem especial. Eu quero deixar claro que tudo, toda virtude, ela vem de um só, que é Deus. Mas se você quiser receber, você vai ter que, é um princípio que Deus colocou, você vai ter que entrar debaixo dessa santa conexão que Deus colocou. Se você não entender isso, amém. Ou se você não aceita, é um direito seu. Mas eu estou aqui para te mostrar o caminho para que a unção alcance você e flua na sua vida e aconteça na sua vida a mesma coisa que acontece na vida de quem tem, de quem recebeu de outro. Quem está me entendendo, diga amém. Esse princípio é fundamental. A maneira de nós desfrutarmos de tudo que vem do Senhor é comendo a sua carne e bebendo o seu sangue. A Bíblia fala que Ele é o Verbo, Ele é a palavra viva, e comer da carne é receber essa palavra de uma maneira viva dentro de nós, o sangue que é a vida, é participar da mesma vida de Deus. E, no entanto, esse mesmo princípio se aplica a cada um de nós também. Então, se eu quero receber a unção de Deus, que está na vida do pastor Aloísio, eu vou ter que comer da carne dele e beber do seu sangue. Como que é isso, pastor? Vou tentar te explicar. Eu vou comer da palavra de Deus que está revelada através dele, e vou beber da vida que está fluindo através dele, e que ele recebeu de outros também. Mas foi esse caminho que Deus estabeleceu. Então, quando eu recebo a ministração do pastor Aloísio, quando eu como da mesma palavra que está fluindo dele, eu absorvo as mensagens dele e a vida dele dentro desse caminho, então a unção que está fluindo nele vai poder fluir na minha vida também. Mas se você quer a mesma coisa, você também tem que fazer, porque é isso que a palavra de Deus está ensinando. Então alguém pode dizer, pastor, eu quero ser um mestre da palavra. Ok, então procure pessoas que tenham unção de mestre fluindo na vida dele. Ouça as palavras dele, leia os livros dele. Em algum momento, aquela unção vai vir na sua vida. Você não vai ter fluindo na prática da sua vida a unção de alguém que você não ouvia essa pessoa repetidamente, que você não receber essa palavra, não participar disso. Cada unção tem uma maneira de funcionar, e eu creio que Deus coloca no seu coração o desejo de receber dessa unção através da vida de alguém. Eu gosto muito de dizer que Deus ajunta pessoas para propósito, e eu tenho certeza que um dos principais propósitos é fazer com que essa unção seja transferida nas gerações. Ela corra. Deus coloca pessoas no seu caminho, Deus coloca você em determinada igreja, para quê? Para que aquela unção possa fluir na sua vida, para que você receba dessa unção que está fluindo naquele lugar. Portanto, você não deve se restringir. Se você quer receber algo de alguém, você tem que buscar, mas não é buscar como alguém que está simplesmente fazendo uma tarefa. E aí entra aqui uma questão importante, você entender com maturidade. Você não vai receber a unção de alguém que você de fato não respeita e admira. Não é simplesmente falar, ah, muito bom, ele tem um conhecimento, eu vou sentar aqui e vou receber, mas ele é um homem e eu não vou ficar, o mundo, ele vai usar a palavra chula, né? Ah, agora você vai puxar saco do pastor para ter alguma coisa dele. Não, não entre por esse caminho. Honrar o seu patrão, por exemplo, não é bajular o patrão, não é concordar com os erros do patrão, mas é entender que Deus colocou ele ali no seu caminho, e que se você honrar ele, Deus vai honrar você, porque você vai honrar quem colocou o princípio da autoridade, por exemplo. Então, muito cuidado com esse argumento maligno de não seguir ao homem. Não é que eu de fato estou seguindo o homem, eu estou seguindo Cristo que está dentro daquele homem. Quem está me entendendo? Então, quando eu quero receber algo de alguém, isso tem que ser, esse ouvir a palavra, repetir a palavra, ler os livros, prestar atenção, está ali, significa, isso tem que ser feito com respeito e admiração. Eu realmente admiro o pastor Aloysio, realmente respeito ele, é algo que, né, nós andamos juntos há 25 anos, significa que eu concordo tudo da vida dele? Significa que ele não erra? Não, claro que não. Eu sou consciente dos seus erros, das suas falhas, dos seus limites, né? não significa, não por isso eu não tenho admiração e respeito. Tenho, e essa é uma chave, irmãos. Eu estou compartilhando algo com você muito íntimo da igreja. Não é um assunto que a gente sai pregando em qualquer lugar, porque as pessoas, ela pode, é uma mensagem que pode ser interpretada de uma maneira equivocada por aqueles que não têm um coração. Isso é para compartilhar dentro da família. É como um pai que está dizendo ao filho: se você quer receber o que eu tenho, que eu recebi de outros, você tem que ter esse coração. Não é simplesmente vir participar do culto mecanicamente, mas é ter um coração aberto para respeitar, para admirar, falar: não, eu quero ter isso, eu admiro, é realmente uma bênção. Isso não é bajular homens, isso é entrar por um princípio da palavra de Deus. Bom, vamos ver alguns princípios para receber essa unção. Em primeiro lugar, é o princípio do vaso apropriado. 2 Timóteo capítulo 2, verso 20, olha o que a palavra de Deus diz. 2 Timóteo capítulo 2, verso 20. Ora, numa grande casa, não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros para desonra. A Bíblia está dizendo que na casa existem vários tipos de vaso. Se você quer receber a unção, olha para cá, isso pode afetar muito a sua vida. A primeira coisa que você tem que entender é que você tem que ser um vaso apropriado. não se coloca qualquer tipo ou um líquido específico em qualquer tipo de recipiente. Está me entendendo? Você não vai colocar um líquido caro, no perfume caríssimo, num recipiente sujo, inapropriado, furado, ou até de material que pode mudar o cheiro, não é verdade? Para cada produto tem um recipiente, para cada unção tem um recipiente. Se você não for um recipiente apropriado, você não vai receber. Então tá bom, você quer receber a unção de mestre, amém? Mas não gosta de ler. Não lê livro, não lê a Bíblia. Como que você vai ensinar sem ler? Como que você quer receber a unção de quem ensina? Alguém fala, eu queria receber a unção de mestre do pastor Aloísio. Ok, mas você está disposto a ler os 4.000 livros que ele já leu? Ou pelo menos uma parte? Ou pelo menos alguma coisa? Eu, logo no início, irmãos, eu me converti como a maioria dos brasileiros, eu não gostava de ler, eu não tinha o hábito de ler, eu aprendi isso com o pastor Aloísio, peguei gosto vendo ele, e daí comecei a comprar livros, porque o pastor Aloísio, enquanto ele era solteiro, até se casar, todos os meses ele gastava 30% do salário dele com livros, e eu comecei a ter livros, só que eu tinha um problema, eu comecei a comprar livros e ler, mas eu emprestava, até eu descobrir que eles não voltavam, e eu também não tinha disciplina de anotar, não lembrava mais quem roubou, ou quer dizer, quem ficou com o livro, e aí eu falei, não, eu vou parar de emprestar livro, porque senão eu nunca vou ter uma biblioteca, aí eu parei de emprestar livro. Ah, pastor, mas que absurdo, mas calma, eu passei a dar livro. Teve um momento da igreja, ou até acho que seria muito bonito se a gente fizesse isso, que teve um momento que a gente criou uma certa cultura. Presente era só livro. Presente de aniversário, era livro. Você fala, ah, mas dá livro de presente? Sim, pode dar 3, 4, não está reclamando que está caro? Dá 3, é R$100. É um bom presente. E a gente começou a dar presente de livro. E desde então eu comecei a fazer a minha biblioteca. Estimulo que você faça, porque todo crente deveria ter gosto para isso, desenvolver gosto. Eu não gosto, mas é igual criança. Criança não gosta de certas comidas, mas se você forçar, ela vai aprender a gostar. Então, se você passar a ler, daqui a pouco você pega gosto em ler. Mas você não pode. Aí eu quero receber a unção de profeta. Ótimo, mas você não ora. Você não gasta tempo para ouvir a voz de Deus. Como é que você quer receber a unção da intimidade com Deus, se você não tem disposição para gastar tempo ouvindo a voz de Deus, percebe? Você não está se moldando um vaso apropriado para aquilo que você quer receber. Aí você fala, não sei, pastor já pôs a mão na minha cabeça 10 vezes, mas não recebo. Mas não recebe, querido, porque o vaso não está apropriado. Então, se você quer receber uma unção em uma área, seja de um evangelista, profeta, mestre, ou seja lá o que for, em que área for, você tem que ser um vaso apropriado. Essa é a primeira condição. Quem está me ouvindo, diga amém. Isso é muito importante. Elias, ele tinha uma unção, e a gente vê que era uma unção profética, ele confrontava reis, governadores. A Bíblia fala, ele foi perseguido, o final do ministério dele, por uma mulher, e depois você vê João Batista vindo na mesma unção de Elias, a Bíblia, também exortando governadores e tal, e também tendo o final do seu ministério cortado a pedido, a sua cabeça cortada a pedido de uma mulher. Ele operou na unção de Elias, ele foi moldado, o estilo de comida, de vida, tudo era parecido com o de Elias, e ele recebeu aquela unção, porque ele se associou, ele preparou, amém, vamos lá. Segundo princípio, você é o princípio da servitude. Você vai receber a unção das pessoas que você serve. Diga amém.
Amém.
Ah, tudo bem, não precisa. Mas se você quer, para quem quer, eu estou aqui para te ensinar hoje. É o que a palavra de Deus diz. Olha o que diz Josué 1:1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés. Josué foi quem continuou o ministério de Moisés, mas a Bíblia fala que ele era servidor de Moisés, ele servia a Moisés, foi por isso que ele recebeu a unção. Aqui, se você ler na palavra de Deus, 2 Reis capítulo 3, verso 11, perguntou porém Josafá, não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel, aqui está Eliseu, filho de Safate, que deita água sobre as mãos de Elias. Uau! Veja, toda a palavra de Deus, a gente pode observar que a unção que alguém recebeu, ele recebeu porque estava servindo aquela pessoa. É, Deus é fantástico porque os arrogantes não podem receber nada. A Bíblia fala que Deus abate ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Mas soberbos não servem a ninguém, eles são muito grandes para servir. Ah, se é para ser, agora eu tiver que ficar aí andando atrás de fulano para servir ele, para receber a unção, não vou receber. Não vai mesmo. Muitos irmãos não podem receber nada, porque são grandes demais, têm títulos demais, têm posições demais, são importantes demais, e portanto não aceitam essa condição, não aceitam, não vão receber. Teve um tempo atrás, alguém procurou o pastor Aloysio, um pastor, não era da nossa igreja, falou, vim trazer meu currículo, eu queria ser pastor aqui. É porque você está rindo, porque aqui não é assim, mas em muitas igrejas é assim, se contrata. E o pastor explicou amorosamente que não funcionava bem assim. Ele falou, não, a gente tem um caminho, né? Explicou como que era, para você percorrer, você vai fazer os nossos cursos, tem uma, né? Depois você vai para uma célula, vai aprender ali como é que faz, multiplicar, e depois você vai, Deus vai te levantar, e você vai ser pastor entre nós, mas tem que ter esse processo, é assim que a gente fala. Ah, tudo bem, eu posso participar, quanto tempo vai levar isso? Uns 4 meses? Ele falou, não, um pouquinho mais. Não, deixa eu começar um culto aqui de tarde, que você vai ver em 2 tempos, lota esse prédio. A pessoa não entendeu, mas quando ele entendeu como que era, ele falou, não, aí não, se é assim, aí não dá para mim. Claro que não dá, porque esse é o caminho. É por isso que o seu filho tem que aprender a servir você. Olha para cá, pai. Seu filho tem que aprender a servir você, não é porque você é o Senhor, é porque você quer abençoar ele, e Deus não negocia esse princípio. Filho que não serve a pai, não recebe o mover e a unção e a prosperidade e a bênção que está no pai. Então meus filhos têm que aprender a me servir, não porque eu sou o maioral da minha casa, não, é porque eu quero dar para eles o que eu tenho, mas não basta eu querer dar, eles têm que estar na condição de receber. Pais que não ensinam os seus filhos a servi-los, estão negando a eles a conexão da bênção. Eu sei que do ponto de vista do ego, tudo é uma proposta absurda. Mas se você quer receber de alguém, Deus vai pegar você aí. Você vai ter que servir. Você vai ter que servir. Você vai receber a unção que você serve. Diga comigo assim, eu recebo da unção que eu sirvo. A unção de servo é uma posição de humildade, é o lugar que eu estou ali, não para ter a minha própria opinião, mas para receber a instrução. Antes de Josué ter a unção, ele teve que servir numa posição de humildade. Vou colocar rapidamente para você, um servo submete ao seu líder, espera direção do seu líder. Um servo não se vê igual ao seu líder. Um servo se importa com os desejos da pessoa que ele está recebendo. Um servo não se sente constrangido com o trabalho que é pedido a ele, porque o servo serve e faz o que tem que ser feito, e não só o que gosta de fazer. Um servo até mesmo faz o trabalho mais humilde, como servir comida, como os discípulos fizeram quando Jesus mandou eles servirem pão para as pessoas. Um servo procura o avanço do seu mestre. Tudo isso que eu estou te falando está aí no boletim, tudo tem um versículo da Bíblia para te provar, tudo tem um versículo da palavra de Deus, está aqui: o filho honra o pai e o servo honra seu senhor. Aqui fala da autoridade. A Bíblia fala que Jesus não quis ser igual a Deus, não é? Ele não se igualou. A Bíblia fala quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor. Então você vai percorrendo a palavra de Deus e descobrindo e conhecendo. Um servo nem mesmo espera gratidão. Você quer saber se você é um servo? É se depois de ter feito um grande favor, que não é favor nesse caso, se você é servo, para quem você está servindo, e ele não falar nada, e você não achar ruim. Ah, pastor, mas isso é falta de educação. Olha o que a Bíblia diz, Lucas capítulo 17, verso 10, assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fazemos apenas o que devemos fazer. Ou seja, tem que me agradecer, eu sou servo, servo serve, eu estou fazendo porque eu tenho interesse, eu quero receber, então é bênção, é para mim. Mas tem pessoas que, ao não entender isso, ele fala: ah, eu estou sendo explorado pela igreja. Não, a igreja não é um lugar de obrigações, é um lugar de oportunidades. Você faz se você quiser, você serve se você quiser, se você quiser participar da vida que está fluindo de Deus nesse lugar. Está me entendendo, irmãos? Ao servir com a sua casa, ao servir com a sua liderança, ao servir com o seu dinheiro, a bênção é sua, amado. É você que vai receber. Esse é um princípio de Deus, é Deus que está colocando. Eu posso ministrar tanta coisa, mas no final você pode ter certeza, um servo sempre será recompensado. E aqui entra um terceiro princípio ligado a esse, que é o princípio da filiação. Interessante que Eliseu tinha pai, ele era filho de Safate, diz a Bíblia. Mas olha o que diz 2 Reis capítulo 2, verso 12. Quando Elias é tomado, Eliseu está olhando, e ele fala: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Foi quando ele viu Elias subindo, e nunca mais o viu. Ele usou essa expressão a respeito de Elias. Ele tinha Elias como um pai. E aqui, preste atenção, a Bíblia fala mesmo: a ninguém chameis de pai. Vai, pastor, mas como é que é isso? Mas Eliseu chamou de pai. Você tem que entender que não é uma questão de realmente ter uma nomenclatura, mas é um espírito de filiação. É esse espírito de filiação no nosso coração que garante a transmissão da unção, para que você receba o que Deus está derramando sobre a vida da igreja. É esse coração, essa palavra, ela é chave. Por que que é tão importante se relacionar com o seu líder, aquele que Deus está colocando na sua vida, como sendo um filho? Eu creio que isso é importante por duas razões. Primeiro, porque a personalidade é moldada nessa relação de pai e filho. Uma pessoa que não tem um pai, ele não tem direção na vida, e ele vive uma vida cheia de conflitos interiores. Olha aqui, irmãos, eu aconselho muitos irmãos hoje em dia, até mesmo pelo WhatsApp, coisas assim, talvez uns 30, 40 por dia, tem as horas que eu faço isso, e eu fico olhando, Tem tantas pessoas que às vezes estão sofrendo tanto por duas frases de aconselhamento suficiente para resolver coisas enormes na cabeça delas. E quando a gente responde, a gente percebe o alívio. Quantos, porque você sabe, quando você é criança, às vezes uma coisa pequena, é uma coisa para a criança, é enorme, mas o pai, ele sabe que não é, ele chama o filho, fala, meu filho, não é assim, calma, vai por aqui, que assim, 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 vai dar certo. Ah, quem não tem pai, não tem direção, quem não tem pai, vive angustiado. Mas quando você se relaciona com a sua liderança, que você confia, que está fluindo de Deus, com o coração de filho e pai, você vai receber a direção, e os conflitos vão diminuir, e você vai alcançar um lugar, porque você está recebendo uma direção de quem você confia. Quando alguém é órfão, ele vive debaixo de ansiedade, o futuro dele é incerto, ele não tem certeza se ele está indo para o lugar adequado. Na vida cristã acontece a mesma coisa. Quando não tem ninguém para te influenciar no caminho correto, você vai viver muitos conflitos e angústias. Agora, pastor, qual que é a segunda razão? Por que que é importante viver no princípio de pai e filho na vida da igreja? É porque a herança, ela é do filho. A herança flui naturalmente para o filho. Os meus filhos não precisam fazer nada para receber o que eu tiver no momento que eu partir. Qual o único motivo que filhos recebem heranças de pais? Porque são filhos. Não é porque pode ser filho bom ou filho ruim, mas se é filho, vai receber. Quem está me entendendo? Pastor, mas se é ruim, pode ser filho? Pode. Você sabe, tem irmãos que são difíceis, mas são filhos. Aquele filho traquina, você tem que corrigir ele muitas vezes, mas se corrige, ele para, ele ouve, ele submete, ele fala, não, está certo, pastor, de novo eu errei, mas não desiste de mim não. Ele é um filho levado, demora às vezes corrigir, mudar, né? Mas ele tem um coração para ser exortado, ele tem um coração para ser ensinado, ele tem um coração para ser disciplinado. Ele erra, mas ele não se rebela, ele aceita, ele é filho, ele se põe nessa posição. Pastor, será que eu sou filho, ou sou só membro da videira? Sou só um frequentador de culto? Sabe, talvez é por isso que muitos irmãos não recebem tanta bênção de Deus que tem fluído desse lugar. Olha para cá, irmão, não é porque nós somos especiais, não, é porque a graça de Deus tem nos alcançado tremendamente, e você está aqui nesse corpo. Presta atenção, não esteja aqui como alguém participando de uma religião, não esteja aqui como alguém que frequenta um culto de domingo num lugar legal, que quando tem energia fica bom. Não. Entenda, eu sou parte de um corpo, sou parte de uma família, e nessa casa está fluindo vida, está fluindo prosperidade, está fluindo bênção, está fluindo graça, revelação da palavra. Eu quero tudo que eu tenho direito. Então esteja aqui com um coração de filho. Ah, pastor, mas você não quer ser meu pai. Não espere alguém te chamar para ser seu pai. Seja filho. Se coloque na posição de filho. Eu sou um testemunho disso. Pergunta para a pastora Márcia, pergunta para a minha mulher. Chato, eu era chato no pé do pastor Luiz. Chegou um ponto que a pastora Márcia falou para ela, ah, não tem jeito, não, você vai ter que, esse camarada não vai largar do seu pé não, vai ver que Deus tem alguma coisa com esse rapaz, com você, Aloísio, ela falou para ele. Eu estou desconfiado, ela conta isso. E era mesmo, porque eu resolvi ser filho dele, e não me envergonho, não tem problema, pelo contrário, sinto muito honrado, me coloquei nessa posição. Não é uma posição subserviente, sou um filho hoje de 47 anos, eu ando ao lado do pastor Aloísio, como um irmão mais velho, mas que é também um pai espiritual, que não perdeu o princípio da paternidade, que tem a maturidade para compartilhar, para discutir, para discordar, mas que continua tendo o coração para receber. Então, às vezes alguém pode falar: pastor, peraí, eu tenho 50 anos, você quer que agora o quê? Não, entenda o que eu estou falando, seja um filho de 50 anos, tenha um coração. Pastor, como é que eu sei que eu sou filho? Vou só te contar aqui, você avalia no espelho. Quando você é filho, quando você reconhece alguém como um pai, que ele pode falar na sua vida, você vai confiar no que ele te dizer. Filhos aceitam que o pai fale na vida dele. Se você nunca aceita o nosso falar, você não é filho. Filhos têm admiração e respeito pelo pai. Filhos aceitam a posição de autoridade do pai. Filhos seguem o pai de perto, mesmo à distância. Às vezes não dá para ficar tão perto, mas dá para ficar perto do ensino, dá para ficar perto da palavra, dá para ficar perto do coração, dá para ouvir as mensagens de novo, dá para ler os livros de novo, dá para receber do que o outro está falando. Filhos permanecem próximo até que a unção esteja fluindo. Ele não abre mão, ele recebe, ele ouve a palavra, ele rumina a palavra, ele compartilha a palavra, ele repete a palavra. Ah, mas quem falou isso foi o fulano, foi mesmo, e ele ouviu de outro, que ouviu de outro, e eu estou falando para você. Eu não acredito, por exemplo, em cursos de pregadores. A gente ensina homilética, hermenêutica e tal, mas você aprende a pregar imitando alguém que você respeita e admira. É assim que você aprende, porque você vai receber dele, você vai receber o que está fluindo dele. E é nessa maneira que você vai receber a palavra de Deus. Quarto princípio, é o princípio da ministração espiritual, é o princípio da imposição de mãos. É claro que eu acredito nisso. Se você olhar para a palavra de Deus, 1 Timóteo capítulo 5, 22, Paulo diz para Timóteo: olha, a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, não te tornes cúmplices de pecados de outrem, conserva-te a ti mesmo puro. Mas 2 Timóteo capítulo 1 verso 6, a palavra de Deus diz: por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. É nítido que Timóteo, ao receber a imposição de mãos de Paulo, recebeu e se tornou um grande evangelista, por exemplo. Agora, não é simplesmente alguém impor as mãos. Por que que só agora eu estou falando desse princípio? Pastor, então, por imposição de mãos, eu posso receber ou não a unção de alguém? Pode, depois que você é um vaso apropriado, tem um coração humilde, coração de servo, você é filho, aí o seu pai põe a mão na sua cabeça, funciona. Não adianta eu sair pôr a mão na cabeça do filho do vizinho, ele nunca vai receber a minha herança, ele não é meu filho. Não adianta eu querer derramar algo precioso num recipiente inapropriado, não vai receber. Eu até gostaria, mas não adianta. Eu até imponho as mãos sobre você, mas não resolve, porque os outros princípios não vieram antes. Você não pode receber aquilo que você não veio por trás, todos os princípios que nós falamos. Penúltimo, quinto, o princípio da semente espiritual. Lucas capítulo 16, verso 10, a palavra de Deus diz: os servos podem se preparar para a ceia, tá bom, por favor, e alguém desliga esse ar aqui para mim. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Olha para cá, preste atenção. Deus trabalha com um princípio chamado semente. Deus não dá nada pronto. Você não pode querer ter o que o pastor Aloysio tem em 30 anos de ministério a toque de caixa. Formei no seminário da turma especial, o pastor Aloysio pôs a mão na minha cabeça e eu agora. Não, você acabou de chegar. Você ainda não deu tempo. Eu tenho filhos que vão de 19 anos até o mais novinho que fez 7 agora. Quanto mais os meus filhos crescem, mais eles se parecem comigo, não fisicamente, simplesmente, parece também. Não quero ofender minha mulher. Mas dizem que agora minha filha está parecendo com ela. Igual que ela ficou mais bonita ainda. Mas é claro que à medida que eles vão crescendo e me ouvindo e vivendo com a gente, eles vão recebendo e se parecendo mais. Isso é precioso. Mas você tem que entender que é semente. Então, no começo, você tem que ser fiel no pouco que você tem, no pouco que está sendo te dado, que você está recebendo ali no cursão, que você está recebendo na célula, que você está compartilhando, que você está recebendo o culto. Você está começando, você está recebendo, você está com esse coração, você serve, você admira, você honra, você abençoa, você tem um coração de filho, você aceita, então você começa a fluir. Ah, pastor, mas ainda é pouco. Seja fiel no pouco. Seja fiel no pouco. Talvez alguém queira ser um grande pregador e comece a trilhar esse caminho e Deus vai começar a dar essa unção para ele. Aí o pastor Luiz vai falar, ótimo, você vai começar a pregar em aniversário de criança. Ah, mas aniversário de criança? Velório? Você sabe, o pastor Luiz e o pastor Marcelo, no começo do ministério deles, eram muito jovens. E eles não tinham muito respeito pelos pastores mais velhos da época. Eles só pregavam em aniversário de criança e velório. Eram os humildes começos. Mas sabe de uma coisa? Eles tinham tanta vontade de pregar que eles preparavam para pregar em aniversário de criança. E eu e a Marília lembramos disso. A gente ia em aniversário de criança, era mover, o povo começava a chorar. Aí, a unção, você sabe, não importa onde está sendo ministrada, ela vai espalhar. Aí ela vai fluir. Então, olha para cá, não importa se você está chegando agora, não importa se você está, o espaço que você tem é na sua, na liderança de célula, na casa de paz. Meu irmão, deixa a semente crescer na sua vida. A semente, ela é o princípio do treinamento, do processo. Nesse tempo Deus vai testar você, Deus vai quebrantar você, Deus vai trabalhar no seu coração, Deus vai checar a sua fidelidade, na hora da contrariedade, não é? Filhos ficam nervosos e tal, quando ficam contrariados, quando o pai e a mãe dizem o quê? Não, não vai para a festa. Mas por quê? Porque eu não quero. Mas se ele tem um coração de filho, ele não vai embora. Mas tem irmãos que, não, amém, pastor, quero ser filho, quero ter isso, quero ter aquilo, mas na hora que ele é contrariado, no primeiro teste a semente se perde. Deus vai trabalhar você, Deus vai testar o seu coração, esse é o processo. E não é só para o lado do filho não, é para o lado do pai também. Você faz, eu já tive muitos conflitos com o pastor Aloysio, a maioria nem sabe. Mas ele também já teve muitos conflitos comigo, e que com certeza muitos eu nem sei, mas porque nós temos um coração para o outro, a gente não abre mão, a gente vai chorar, e vai diante de Deus, e resolve aquilo, porque quer estar junto, porque fala, não, isso é pequeno, eu não vou deixar isso me separar. Muitas, na minha história, muitos jovens, muitos pastores, muitos irmãos vieram andar comigo, se foram também, e alguns, eles falam, pastor, feliz demais, sonhei com esse dia, tanto que eu te admiro, ótimo, mas eu falo sempre para eles, mas eu te garanto uma coisa, e o que eu vou te garantir, é muito importante que aconteça, E tem que acontecer. O que, pastor? Você vai se decepcionar e ter problemas comigo. É inevitável, eu não vou causá-los, eles vão acontecer. É inevitável e é importante que aconteça, porque é nessa hora de frustração que você vai ter que decidir se vai me amar e continuar sendo meu filho ou não. Porque enquanto está tudo bem, está fácil, irmãos. Mas é na contrariedade que nós checamos a fidelidade e ganhamos um coração genuíno para receber. Quantos estão dizendo, entendendo? Nessa hora que eu falo amém, eu vou conversar, vou compartilhar, vou passar por cima dessas coisas, mas nós vamos avançar. Para encerrar, equipe de louvor, por favor. É o princípio do investimento financeiro. Olha o que diz a Bíblia em Gálatas capítulo 6, verso 6. Gálatas 6, 6. Coloca para mim, por favor. GL. Maravilha, hein? Domingo passado, tem que dar o treinamento para os demais. Gálatas 6, 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participantes de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Ô, pastor, estava indo tão bem, mas o senhor deixou esse por último. É verdade. Jesus falou que aquela mulher que quebrou um vaso de um perfume caríssimo aos pés dele, teria um registro do que ela fez. Aos olhos dos apóstolos, dos discípulos, pode tocar, era talvez bajulação, era exagero, mas Jesus entendeu como honra. A palavra de Deus diz que você vai receber a unção que você honra. E a unção que você honra também com dinheiro. Se você tem problemas com avareza, você não vai conseguir receber nada. Pastor, mas espera aí, você está mandando dar dinheiro para alguém? Olha, eu não estou falando para você fazer isso não, mas eu posso contar de mim, ainda que eu não devo. Eu tenho uma história, sim, de abençoar o pastor Aloysio. Quando o pastor Aloysio, por exemplo, morava na Inglaterra, eu não era pastor, trabalhava circularmente, eu mandei ofertas para ele lá, o salário era muito pequeno, não dava para viver, viveu muito apertado. Eu não só mandava do meu bolso, quanto ele nunca pediu, nunca, jamais, e jamais insinuou. Eu é que sempre soube, posso falar com liberdade. Eu mandava dinheiro para ele, eu dava e eu ainda arrecadava. Quando ele chegou, o carro que ele comprou, a maior parte fui eu que paguei. Ele nunca pediu, ele não tinha condições naquela época. Mas eu sempre fiz questão. Eu tenho uma escala, Deus sabe disso. Minha mulher, meus filhos, pastor Aloysio, algumas pessoas são as que recebem os presentes mais caros meus. Alguns eu tenho até que parcelar. Mas eu faço de propósito. Eu faço porque eu entendo esse princípio. Eu faço porque dar dinheiro para quem eu honro, ou abençoar financeiramente de alguma maneira, é dar vida. O meu dinheiro, como eu falei, é o resultado de um tempo da minha vida que eu vendi para o meu patrão, ou para o meu trabalho. Quando eu dou algo que representa isso, eu estou dando uma parte da minha vida, eu estou honrando ele, estou dizendo, essa aqui é uma parte minha. Eu tenho irmãos, por exemplo, olha, eu posso falar porque eu, algumas coisas, eu volto a dizer, eu estou aqui na posição de te ensinar, então me entenda com maturidade, por favor. Eu sou assim, cara, extremamente abençoado, suprido, de todos os lados, desde a minha, que vem desde a minha, meus acertos profissionais de multinacional, a herança do meu sogro, o nosso trabalho e tudo mais que você puder imaginar, eu sou muito abençoado. Então não estou falando aqui que eu não preciso de nada, posso falar para você, sou realmente uma pessoa abençoada. E no entanto, eu posso te testemunhar, por exemplo, não existe uma cultura entre nós de noivos darem uma oferta para o pastor que faz casamento. E eu louvo a Deus porque eu faço pouco, então também fico mais à vontade ainda para fazer, para falar. Mas você sabe, você vai casar, talvez nem é aqui o lugar, é de noite que eu tenho que falar isso. Por que que os jovens nossos não dão uma oferta para o pastor que faz o casamento dele? Mas é obrigação, é claro que é, o pastor já recebe para fazer, não precisa dar, mas você paga caro para o cerimonial, para o fotógrafo, para outras coisas importantes, mas secundárias. Alguns jovens fazem isso, e eu, incrível, eu posso testemunhar de alguns jovens que fizeram isso, raros. E é incrível como a gente vê o que acontece na vida deles. Deveríamos ensiná-los. Abençoar o pastor no dia do aniversário. Eu sou abençoado, muitos irmãos me abençoam. Tem um irmão aqui que eu tenho até que achar ele, porque eu estou constrangido com ele. Ele viu eu passando de carro um dia, achou que o meu pneu não estava muito bom, ele é dono de uma loja de pneu, pegou meu carro, eu não conheço até hoje, tem que ir lá conhecer ele. E ele pegou um irmão aí, o irmão pegou meu carro, voltou com os quatro pneus novos. Outro dia o outro carro furou o pneu, eu pedi para um irmão ir trocar o pneu para mim, só isso. O irmão pegou o carro, conhece ele, eu não pedi nem para ir lá, nem sabia de nada, foi lá para trocar o pneu, porque lá arrumou o pneu também, voltou com quatro pneus zero. Eu falei, irmão, ele está doido, eu não mandei você comprar quatro. Não, pastor, o irmão falou que enquanto ele tiver loja de pneu, se você tiver carro, você não vai comprar pneu. Fala, nossa, meu Deus, eu fiquei assim constrangido por esse irmão, honestamente, eu não espero isso de ninguém, eu não espero, honestamente não espero, irmãos, faço questão de abençoar as pessoas, irmãos que prestam serviço para mim, mas eu tenho que admitir que uma pessoa dessa vai receber alguma coisa, porque eu não pedi nada, eu não esperei nada, ele não tem que fazer nada, mas ele está honrando, então às vezes você tem uma disposição muito grande para abençoar a igreja, a obra, isso é muito importante. Mas considere abençoar pessoas que Deus tem colocado. Não é só pastor, não. São discipuladores, líderes, irmãos que têm sido bênção na sua vida. Seja generoso com eles. Diga amém, você não consegue dizer amém? Seja generoso com pessoas que têm te abençoado. Isso é um princípio da palavra de Deus. Amém? Abraão deu dízimo a Melquisedeque, porque era maior do que ele, e recebeu dele. O rio, ele vai correr sempre de cima para baixo. Se coloque ali e você vai receber. Vamos ficar de pé. Quero, hoje é um dia muito apropriado para compartilhar essa palavra, porque hoje é dia de comer do pão e beber do vinho. Hoje é o dia de comer da carne e beber do sangue. Se você não comer da carne de Jesus, da sua palavra, e não beber da sua vida, você não tem parte com Ele. Se você também não comer da carne do seu irmão, que Deus tem colocado, e não beber da sua vida, não adianta impor as mãos. Eu creio que há uma riqueza enorme nesse lugar. E nós como igreja, que flui no nosso meio. Essa bênção é para você. Você foi colocado aqui. Talvez não tenha chegado como você gostaria. Hoje é dia de você avaliar. Será que eu não tenho? Será que eu não preciso comer mais dessa carne? Beber mais do sangue dos homens de Deus, das mulheres de Deus que Deus tem colocado no meu caminho? Será que não é dia de eu mudar minha postura? E me colocar como um filho, mudar o meu coração. Por um instante, antes dos irmãos servirem a ceia, feche os seus olhos. Fale com Deus. Deixe o Espírito Santo falar com você.
Fala para o Senhor: Deus, eu quero ser um servo, quero ser um filho, eu quero ser um vaso adequado. Eu estou numa família tão rica, não só de dinheiro, mas de todas as bênçãos espirituais. Essa igreja a qual eu faço parte, o Senhor tem derramado tanto neste lugar. Eu quero receber tudo, tudo que o Senhor tem derramado aqui. E entendi que eu preciso fazer isso através dos meus líderes, através de pessoas que o Senhor tem colocado no meu caminho. Eu quero receber. Dá-me um coração de filho, dá-me um coração de servo, dá-me um coração que honra, um coração quebrantado, dá-me um coração, ó Deus, preparado. Faz de mim, me ajuda a ser um vaso adequado para aquilo que eu quero receber. Ó Espírito de Deus, eu oro por revelação nessa manhã, oro porque o Senhor mova no coração dos meus irmãos, e que essa vida possa fluir entre nós, e que tudo aquilo que o Senhor tem derramado neste lugar como igreja possa chegar em cada um dos seus membros, no nome de Jesus. Vamos ministrar uma canção, enquanto os servos vão se ouvir o pão e o vinho, você aguarde até que todos recebam.
Seja muito mais edificado com as milhares de palavras que temos disponíveis para você. Entre em contato conosco e peça a sua. Entregamos também em sua casa ou trabalho. 3941-8852 e 9621-4531 ou no nosso e-mail ministeriodapalavravideira@gmail.com.